A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Donald Trump decidiu aplicar tarifas de importação a todos os produtos que chegam aos Estados Unidos. Como os produtos Apple são fabricados na China, as taxas vão chegar aos 54%. O que é que isso vai implicar nos preços que vão ser apresentados ao consumidor? Vamos tentar aqui, na Hora da Maçã, perceber as implicações da decisão do presidente americano. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 312 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo de manhã, 6 de abril de 2025. Numa semana que de facto ficou marcada pela decisão de Donald Trump. Tem sido de facto uma catástrofe para a área financeira, portanto para as bolsas, para todo o lado, com estas imposições de taxas para importações para os Estados Unidos. Isto, só estamos no início, e portanto no início ainda ninguém percebeu exatamente aquilo que irá acontecer. Daqui a pouco vou chamar aqui à antena o Francisco Jerónimo, para de Londres também nos dar uma visão mais também diferente sobre este assunto. E ainda por cima, o Francisco é vice-presidente da empresa que gera os telefones em termos da Europa, portanto que estão muito atentos a esta situação, portanto tem de resto feito uma redobrada atenção sobre aquilo que poderá ficar afetado o mercado europeu. E mercado europeu tem aqui duas vertentes, porque tem a União Europeia e tem também Inglaterra. Uhum, mas para exatamente. Já, Ricardo, vamos aqui olhar aqui para estes dados. O Donald Trump decide aplicar taxas variáveis para cada um dos países para produtos que são importados. E para aquilo que nos interessa, obviamente, aqui a Apple, dizer que 80%... dos principais 200 fornecedores da Apple produzem na China e Vietnã e Taiwan. Isto quer dizer que a maior parte das peças que configuram o iPhone vão ser taxadas com valores altíssimos, não é? E portanto há aqui de certo uma preocupação, primeiro por parte da Apple, e sobretudo da nossa parte, porque o que é que isto quererá dizer num futuro próximo quando formos comprar um produto da Apple, não é?
Não, sem dúvida nenhuma. Ora bem, para já vamos ver uma coisa. Os iPhones são assemblados na sua maioria na China, na Índia, e depois têm peças que vêm também do Vietnã, têm peças que vêm do Camboja, têm peças que vêm materiais e matérias-primas, por exemplo, os tais metais raros, que vêm de várias partes do mundo, onde Trump está a incidir, obviamente, tarifas de importação verdadeiramente absurdas. Na minha opinião, algumas chegam a 45%, e, portanto, são de facto custos que terão que ser imputados. Terão que ser imputados e terão que ser diluídos de alguma forma. E se a Apple tem, por um lado, absorver os custos destas tarifas de importação, está previsto neste caso um impacto em termos de margem de lucro de quase 9%, o que numa empresa que gera bilhões em vendas é um valor bastante expressivo, obviamente. E não nos podemos esquecer que também a Apple, uma coisa que tem é que a Apple tem uma base de utilizadores muito grande, e ao exportar para outros países, obviamente que aqui quem ganha mais a nível do círculo europeu é o Reino Unido, porque efetivamente conseguiu negociar ou cair nas boas graças de Trump e beneficiar de tarifas mais baixas, porque Keir Starmer fez um grande trabalho diplomático, digamos, juntamente do presidente norte-americano. Estas tarifas já eram, obviamente, esperadas. Trump, no seu primeiro mandato, impôs o mesmo à China, mas não com valores assim tão exagerados e tão definitivos como agora parecem ser, se bem que a Europa também está a preparar essa situação. Até mesmo o percurso von der Leyen diz que os caminhos não estão fechados da diplomacia, os caminhos da negociação também poderão ter aqui outras nuances e outras formas de fazer o negócio, mas o facto é que Trump está, obviamente, satisfeito com toda esta reação mundial que anda a fazer e com toda esta pressão no comércio internacional que anda a fazer, porque, obviamente, os Estados Unidos são, de facto, um país que exporta muito para todo o mundo, mas também é um país que importa bastante. E, portanto, se houver a reciprocidade destas tarifas, obviamente, para os Estados Unidos, que vão haver, certamente, os americanos também vão ter, neste caso, aqui implicações grandes. Porque, se formos a ver, a Apple, por exemplo, está previsto que, se de facto estas tarifas se aplicarem e se houver reciprocidade nestas tarifas, a Apple pode ter um telefone a $2,300, que neste caso é o 16 Pro Max com 1 TB, que atualmente está a ser vendido por $1,600, e há um incremento de cerca de 43% de valor, vai chegar precisamente muito próximo dos $2,300.
E tu não achas que a Apple, ou seja, tu estás a fazer as contas e essas contas foram feitas de forma a que a pessoa que vai comprar, seja ela o que vai pagar essa diferença da taxa, mas isto, tu não achas que a Apple vai absorver uma boa parte da taxa?
Eu acho que a Apple tem que absorver uma parte da taxa, porque a Apple, se quiser eventualmente vender, porque é assim, vamos ver, os melhores, o que é que nós temos aqui neste caso em termos de valores da Apple. A Apple, portanto, grande parte da receita da Apple é pelo iPhone. O iPhone e os maiores mercados para os quais a Apple vende, além dos Estados Unidos, é a China e a Europa. Ora, se importar para a China vai custar 40% ou mais, ou 45%, e se importar para a Europa também outras percentagens, a Apple das duas uma, ou vai repartir o mal para as aldeias, ou seja, vai aplicar uma taxa menor e vai absorver parte da taxa, ou vai absorver a taxa total para que as vendas do iPhone não caiam nestes países que são importantes, obviamente, em termos de receita. E tudo agora vai depender, claro, de uma decisão executiva, porque a Apple, se, como eu disse antes, se decidir absorver estas taxas, tem um golpe de cerca de quase 10%, 9% sensivelmente, em termos de receita. Mas pode realmente optar por taxar menos e ter aqui uma taxa reduzida e, portanto, absorver parte dos custos da importação e ficar aqui, aplicar um acréscimo de preço a Apple própria ficar com um prejuízo não de 9%, mas cerca de 5% ou de 4%, e realmente minimizando o impacto para os clientes finais, e aí tornando o iPhone ainda talvez competitivo, mas os preços o dirão, até mesmo porque o que se tem visto é que a Apple realmente mantém o valor dos equipamentos e aumenta, obviamente, as características. Não aconteceu isso com o 16E, que supostamente seria o avanço do SE, mas como tem características diferentes, tem o camera button e tudo mais, a Apple justificou efetivamente o salto no preço.
Sim, mas não tinha uma coisa a ver com a outra, não é? Exato. Agora vem as taxas e ninguém percebe exatamente o que vai acontecer. Aquilo que se sabe é que a Apple tem à volta de 2-3 semanas de stock, não tem mais, porque a Apple trabalha com stocks muito reduzidos, e portanto os telefones que já estão prontos nos Estados Unidos para serem vendidos, portanto, não estão ao abrigo dessa taxa. Agora, também acredito que a Apple possa agora começar aqui a contornar. Por exemplo, no Brasil tem em Campinas uma fábrica enorme. O Brasil só está taxado com 10%.
Exato.
E é previsível e possível que a Apple comece a desviar para determinados países que têm menos taxas, ou haver aqui algum tipo de circulação dos componentes para a montagem dos telefones, e portanto os componentes não irem diretos da China para os Estados Unidos, não é? Ou irem para outros países, e portanto ser feito aqui um circuito diferente. Portanto, eu imagino que estejam agora a estudar a melhor forma de não haver um prejuízo grande, porque se os preços aumentam muito, eu também acredito que as pessoas depois não vão comprar, e portanto as marcas vão perder com isso, e sobretudo também a Apple, mas os outros também estão no mesmo comboio, não é?
Exatamente.
Porque a China é quem manda, portanto, a China ou a Ásia, na maior parte dos componentes, não é? Portanto, os ecrãs são Coreia do Sul, não é?
Exato. Não, mas a vantagem é que a Coreia do Sul efetivamente até vai ter um impacto menor em termos de tarifas, porque o Donald Trump incidiu principalmente em países que têm maior investimento chinês, como por exemplo a China, como por exemplo o Sri Lanka, o Vietnã e por aí fora, que são, entretanto, como já disse, são também fornecedores de matéria-prima e de componentes à Apple. E portanto, a Apple já há muito tempo, já há alguns anos que anda a tentar desviar, neste caso, a concentração da sua produção da China, está a tentar fazê-lo através da Índia, que também goza, mediante esta situação das tarifas de Trump, goza também de uma redução de tarifas substancial, não tão grande, não tão alta, nem um valor tão específico quanto a chinesa. E a Apple agora o que tem a fazer, na minha opinião, para não ter que também assumir ou neste caso englobar aqui e absorver esta parte das tarifas que serão impostas, o que pode obviamente transtornar os seus planos nas receitas futuras, tem que arranjar alternativas no sentido de trabalhar ainda mais a sua independência face à China. Mas a Apple ainda está muito longe disso, porque a Apple, inclusive, só para descer 10% da sua dependência da China iria demorar anos, como já foi dito aqui anteriormente num dos podcasts. E a dependência da Apple à China é tal que, em termos de matéria-prima, em termos de assemblagem, em termos de logística também e tudo mais, é tão grande, que vai demorar algum tempo, efetivamente, até arranjar aqui novas linhas, novos canais de distribuição, que poderão passar pela Índia, que não é assim tão longe geograficamente, poderá passar pela Índia, mas para isso também terão que haver infraestruturas e maior investimento. Inclusive, o governo chinês, curiosamente, ainda esta semana disse que esperava um grande investimento dos gigantes tecnológicos no país, incluindo a Apple. E portanto há aqui uma série de informações um tanto ou quanto difusas que também podem gerar aqui alguma confusão, mas o facto é que isto é de facto um problema a nível global, que vai afetar obviamente os consumidores à partida, portanto à primeira vista, mas logo veremos se a Apple vai responder e se vai neste caso ter a responsabilidade, entre aspas, de absorver parte destas tarifas e de manter valores para que o iPhone realmente não sofra assim tão grandes implicações a nível ou aplicações de tarifas, de forma a que seja um preço já mais proibitivo, que vai fazer descer as vendas certamente, mas que continua a ser obviamente um dos líderes mundiais em termos de vendas de smartphones.
Enquanto isso, na semana passada o Tim Cook fez uma visita à China, esteve com governantes chineses, visitou a DeepSeek. Eu acho que a Apple está aqui também a investir muito e querer que de facto o mercado chinês aceite o iPhone, o Apple Intelligence, e haja aqui um acordo também com este lado, porque se as vendas aumentarem na China, pode haver aqui uma compensação enorme, porque o mercado chinês é brutal. Se os telefones são feitos dentro da China, portanto, não haveria aqui poderia não haver aqui essa tal ida e volta dos telefones para os Estados Unidos e, portanto, as taxas também não serem aplicadas. Portanto, o Tim Cook está aqui a mexer-se completamente, porque eu acredito que de facto as empresas neste momento nos Estados Unidos estejam todas em sinal de alerta e, portanto, alguma coisa terão de fazer para que, de facto, não percam mais dinheiro, porque em bolsa já estão a perder milhões e milhões e milhões, porque as ações de todas as empresas, sobretudo as tecnológicas, desceram muito. Mas vamos agora dar aqui uma saltada a Londres para falar com o Francisco Jerónimo e percebermos também qual é a visão dele sobre esta decisão de Donald Trump.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Agora na Hora da Maçã, tempo para fazermos uma ligação a Londres com o Francisco Jerónimo, o vice-presidente da empresa que gera os telefones a nível europeu. Francisco, como é que vocês aqui na Europa receberam esta notícia dos impostos aplicados por Donald Trump?
Olá a todos. Efetivamente, isto é quase como uma bomba que já era esperada, mas que não deixa de ser uma bomba a nível económico e a nível do impacto que vai ter nas economias pelo mundo fora. E na área da tecnologia em particular, porque o que os Estados Unidos estão no fundo a fazer é taxar e com altas taxas países onde a maior parte da tecnologia é fabricada, nomeadamente na China, no Vietnã e noutros países, na Índia, etc. E, portanto, isso vai ter um impacto. A grande questão e o grande debate neste momento é qual é o tipo de impacto que isto vai ter. Porque no momento em que os produtos que entrarem nos Estados Unidos levarem uma taxa adicional, uma tarifa, isto vai levar a que o preço vá automaticamente aumentar e, portanto, isto vai ter um efeito imediato quando entrar em vigor no bolso das pessoas e dos consumidores. Na Europa, o impacto será ligeiramente diferente, porque continuaremos a que os smartphones e os PCs e todos os devices e todos os aparelhos que utilizamos continuem a ser importados sem as tarifas que os Estados Unidos estão a pôr. Portanto, isto não impacta diretamente a Europa, impacta a Europa no sentido de toda a tecnologia que é desenvolvida na Europa, que for exportada para os Estados Unidos, vai ser taxada com as tarifas. Ou qualquer outro produto, excluindo algumas indústrias específicas. Mas nos bens que nós compramos, continuamos a comprar da China, não vai ter tarifas. A grande questão é que o mercado e o mundo não são apenas os produtos que são fabricados na China que vêm para a Europa, é também toda a tecnologia que é usada por empresas fora dos Estados Unidos e que vão necessariamente ter que aumentar os preços, porque quando falarmos de indústrias como, por exemplo, de petróleo, de gás, etc., tudo o que for importado vai passar a ser taxado. E no momento em que é taxado, as empresas americanas automaticamente vão ter que fabricar a preços mais altos, e isto vai levar a que haja aqui uma guerra comercial entre vários países, porque a China respondeu hoje que vai também taxar os produtos vindos dos Estados Unidos para a China com a mesma taxa, com a mesma tarifa, e portanto o que vamos verificar é que vai haver aqui uma guerra comercial entre vários países e no momento em que isso acontece, o preço generalizado de tudo o que nós temos que comprar no nosso dia-a-dia vai aumentar. A inflação vai aumentar e isso leva a que eventualmente estejamos a entrar numa recessão económica a nível mundial dentro de algum tempo. Portanto, pode não haver aqui um efeito direto das tarifas dos Estados Unidos à China naquilo que nós compramos da China, mas vai haver um efeito indireto.
Tu acreditas que o consumidor é quem vai pagar estas taxas e, por exemplo, em termos de tecnologia, que é aquilo que nos interessa, os produtos, por exemplo, da Apple vão chegar mais caro, ou a Apple pode arranjar aqui alguma maneira dos produtos, por exemplo, não irem aos Estados Unidos e virem diretos de outros países para...
Sim, essa é uma boa questão. Aqui, no fundo, há aqui várias questões em aberto. Uma delas é, em primeiro lugar, se isto efetivamente não é apenas uma tática do presidente americano para taxar e colocar tarifas em determinados países bastante altas e que eventualmente venham a ser reduzidas à medida que as negociações acontecem, e eventualmente poderemos chegar a um cenário em que afinal as taxas não são assim tão altas quanto as que foram anunciadas. Por outro lado, há aqui a grande questão de o que é que as marcas vão fazer, portanto vão absorver esse custo e aceitar ter lucros menores para que continuem a vender, porque no momento em que têm que passar na totalidade essa tarifa ou esse custo adicional para os consumidores, estamos a falar em podemos estar a falar em aumentos de preços de 30, 40%, ora, e portanto torna-se incompatível para a maior parte das pessoas suportarem um preço de um smartphone em 50%, portanto vai haver aqui alguma decisão que tem que ser feita por parte das marcas. Por outro lado, também vai se tornar muito difícil à marca absorver a totalidade dessa tarifa, porque vai ter um impacto significativo no lucro da empresa e, como é óbvio, os acionistas não vão ficar muito satisfeitos e o preço das ações vão cair significativamente, como tem estado a cair na grande maioria das empresas a nível mundial nos últimos 2 dias. Portanto, há aqui essa questão. E depois também há a questão de logística mais prática, que também não está claro o que é que vai acontecer, como, por exemplo, as marcas, em vez de importarem diretamente da China, passarem a importar via outros países. Por exemplo, a Singapura teve apenas uma, levou apenas com uma tarifa de 10%. Inglaterra, os Estados Unidos anunciaram apenas 10% de tarifas. Portanto, o que é que impede uma Apple de exportar diretamente para a Inglaterra e de Inglaterra exportar para os Estados Unidos, em vez de exportar diretamente para os Estados Unidos? Portanto, há aqui toda uma questão logística que ainda não sabemos o que é que vai acontecer e como é que as empresas vão responder. E numa perspectiva de longo prazo, se as tarifas se mantiverem, o que também poderá acontecer é que, efetivamente, as marcas vão ter que arranjar forma de fazerem a montagem dos produtos nos Estados Unidos ou noutros países, onde seja eventualmente mais barato ou que não haja tantas tarifas. E isso é algo que, por um lado, não é fácil, mas por outro lado também não é claro se vai ser a solução ideal, porque imaginemos que os componentes que são fabricados na China também são taxados. Ora, se isso acontecer, na prática não é uma solução o passarem os produtos a serem montados num determinado país de destino, como acontece em muitos casos. Há países que tomaram decisões semelhantes no passado porque quiseram incentivar a que a indústria do país crescesse nesse sentido. Em vez de apenas comprarem aquilo que é fabricado na China, obrigaram as marcas a fabricar no próprio país. Um dos exemplos claros é, por exemplo, o Brasil. Para poder vender telefones no Brasil, as marcas têm que montar os telefones no Brasil. Não é necessariamente fabricar os componentes todos, porque isso é impossível, mas montar, ter uma fábrica em que o produto é montado no Brasil. E, portanto, é algo que também não sabemos o que é que as marcas, como é que as marcas vão responder.
Tu, como especialista na área e a tua empresa, qual é o conselho que podes dar às pessoas neste momento perante esta preocupação?
O conselho que posso dar às pessoas é, se estão a pensar a trocar algum dos seus aparelhos, de fazerem nos próximos dias, porque os preços vão necessariamente aumentar dentro de semanas, à medida que os novos produtos que forem importados nas próximas semanas cheguem à Europa, ou neste caso cheguem aos Estados Unidos. No caso da Europa, a perspectiva é que efetivamente não haja esse aumento, mas também não está claro se as marcas não vão aumentar de uma forma generalizada. E depois também há aqui outra questão também bastante interessante e importante, que é, embora eu esteja a sugerir às pessoas comprarem os produtos mais cedo para evitar eventuais aumentos de preços, também poderá acontecer o contrário, que é as marcas que vendiam e que tinham um grande negócio nos Estados Unidos vão ter que encontrar alternativas, e essas alternativas poderão ser mercados como a Europa e outras regiões, onde efetivamente não há tarifas e que eles, de certo modo, têm que compensar essa perda de negócio que vão ter nos próximos meses ao não conseguirem vender tanto nos Estados Unidos, porque os preços vão aumentar. E, portanto, o que pode acontecer aqui é que haja uma maior concorrência das marcas para crescerem o negócio em regiões como a Europa. E, nesse sentido, poderá, eventualmente, haver até um efeito positivo. Não sou muito, não acredito muito, né, que isso vá acontecer, mas poderá, efetivamente, acontecer nos próximos meses, se as marcas tiverem uma forte, virem as suas vendas a cair dramaticamente nos Estados Unidos.
Tu vives em Inglaterra. Inglaterra, neste momento, deve estar numa posição privilegiada, não é? Está fora da União Europeia e pode ter aqui um papel importante. O que é que te parece?
A Inglaterra está numa posição privilegiada no sentido que as tarifas que lhe foram impostas são menores do que as que foram impostas à União Europeia. Mas, por outro lado, também está numa posição fragilizada, porque não tem a capacidade de negociar em bloco como tem, por exemplo, a União Europeia. Uma das grandes vantagens da União Europeia é que é um mercado extraordinariamente grande, com países que são alguns das maiores economias mundiais e que em conjunto podem dar uma resposta cabal. Aliás, muito está neste momento a acontecer, vários países a nível mundial estarem a concertar respostas, porque aquilo que os Estados Unidos fizeram pode ser retaliado e, portanto, e se isso acontecer, toda a gente fica a perder. A questão é que qual é o ponto de quebra do presidente americano numa guerra comercial? Porque uma coisa que também vai acontecer é que, a nível interno, com o acréscimo dos preços de forma significativa, estamos a falar não só de tecnologia, mas de carros, de todo um conjunto de produtos que são importados, desde vinhos a produtos de luxo, etc., o preço nos Estados Unidos vai aumentar. Ora, as pessoas não vão necessariamente ficar satisfeitas quando forem às lojas, quiserem comprar um novo smartphone e tiverem que pagar mais 20% ou 30% por qualquer marca. Pura e simplesmente porque o presidente dos Estados Unidos resolveu entrar numa guerra comercial com o resto do mundo. E, portanto, poderá aqui haver um efeito até negativo da opinião pública americana, que leva que o próprio presidente e a administração americana voltem atrás. Mais uma vez, voltando ao meu ponto inicial, até que ponto isto não é apenas uma tática de negociação que Donald Trump está a usar para negociar com os países e depois chega em um acordo muito mais favorável para toda a gente? É uma questão que ninguém consegue dar resposta. Neste momento foi anunciado como pompa em circunstância, como se fosse uma grande defesa que o presidente está a fazer aos Estados Unidos e à economia americana, mas na realidade, se estas tarifas se mantiverem, vai haver uma recessão nos Estados Unidos e vai haver um impacto na opinião pública no momento em que tiverem que pagar muito mais por aquilo que consomem. E quando há um aumento da inflação, como vimos não há muito tempo, como vimos há pouco tempo atrás, nomeadamente há 2-3 anos atrás, com os preços a aumentarem radicalmente e com as taxas de a inflação a subir dramaticamente, o que aconteceu foi que as taxas de juro tiveram que aumentar. E no momento em que as taxas de juro tiveram que aumentar e que os bancos centrais tomaram essas decisões, o preço dos créditos, nomeadamente os créditos da habitação, também aumentou. Portanto, podemos ter aqui vários fatores que, todos em conjunto, levem que a opinião pública americana deixe de ser favorável àquilo que o presidente está a fazer. E, portanto, isso é algo que poderá ter um efeito que ajuda que, no fundo, haja um retrocesso naquilo que foi imposto.
Francisco, muito obrigado, vis aqui à Hora da Maçã. Estamos, de facto, a viver momentos difíceis e, para quem gosta de tecnologia, de certeza que deverá estar preocupado. Vamos ficar atentos e perceber aquilo que vai acontecer. Dentro em breve haverá a WWDC e vamos esperar também aquilo que as marcas têm para dizer, não é?
Muito obrigado.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Numa semana também que a Apple libertou finalmente o 18.4 e o Apple Intelligence chega em português do Brasil, atenção, quem tiver um 15 Pro para a frente, ou seja, 15 Pro, 16, qualquer um dos 16, e quiser usar o Apple Intelligence, vai ter de colocar o telefone no idioma do português do Brasil. E como é que isso se faz? Vão a definições, geral, idiomas e região, e aí colocam português do Brasil para que possam utilizar então o Apple Intelligence. Experimentem o Playground, experimentem apagar as fotografias. Há muita e muita coisa nova, vão experimentando. Ao longo dos próximos episódios vamos aqui dar algumas informações sobre isso. Eu, na verdade, em termos de resumos de textos, e-mails e por aí, não tenho utilizado praticamente nada em relação a isso, mas há aqui outras opções que de facto são interessantes. Dizer no meio disto tudo que comprei um MacBook Air e fiz aqui um upgrade das configurações para 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, e estou extremamente satisfeito com este computador. Chego a estar 3 dias sem necessitar de carregar o computador. É de facto brutal.
Que é ótimo, claro.
E o rendimento é muito bom, é muito fininho. Eu acho que é uma excelente compra. Quem não quer comprar um Pro, aumentar um bocadinho a RAM. Com a RAM normal já funciona. Já funciona tudo perfeito, mas pronto, estou muito satisfeito com esta informação. E entretanto, Ricardo, estamos em abril, e em abril houve aí dois aniversários importantes. Não é?
Dois aniversários importantes, e quem diria? Dia 1 de abril, parece mentira, mas não é verdade. Dia 1 de abril, a Apple fez precisamente 49 anos. Foi no dia 1 de abril de 1976 que Steve Jobs, Wozniak e também o Rob Reiner começaram neste caso a desenvolver a sua marca numa garagem, como toda a gente sabe. E o que interessa, é interessante, isto não deixa de ser porque efetivamente estavam longe de pensar na altura que a Apple estaria no lugar que está hoje, e sendo a empresa que está avaliada em mais de $1 trilhão, portanto mil bilhões de dólares, portanto é já um valor completamente inacreditável para todos, e é interessante. E vamos deixar aqui uma peça que fala um pouco sobre a origem da Apple, assim como maior pormenor. Na altura, Steve Jobs e Wozniak tinham planos para desenvolver o seu próprio computador, e ambos tentaram envolver as empresas para onde trabalharam, ou que já tinham trabalhado, no desenvolvimento deste equipamento. Wozniak trabalhava na altura para a HP, e chegou a mostrar, neste caso, aos administradores da HP, os planos para o seu computador. Acharam interessante, até diziam que podiam fazer aquilo em série e tornar barato e acessível para as pessoas, mas depois deixaram de ter interesse. Steve Jobs tentou o mesmo com a sua antiga empresa, empregador, neste caso a Atari, e tentou convencê-los a entrar precisamente nesta joint venture para fazer e conseguir, neste caso, lançar este equipamento. Os três, Steve Jobs, Wozniak e Ron Wayne, aí é que está. Ron Wayne até que foi quem desenhou o logo original, o famoso logo original da Apple. Saiu 12 dias depois da empresa ser formada, e saiu porque Steve Jobs ofereceu-se para comprar a parte dele por $800, o que, pronto, Rob Wayne depois deve ter ficado bastante, bastante arrependido por o ter feito, mas foi o que aconteceu. E depois Pois houve, obviamente, aqui várias adições à empresa. A empresa foi crescendo a notoriedade. Para quem já viu os vários filmes de Steve Jobs e tudo mais, já sabe mais ou menos aquilo, e quem segue a marca já há algum tempo já sabe mais ou menos como é que foi, de facto, o desenrolar da história. Mas vamos deixar, obviamente, aqui esta peça, que tem um pouco de... aqui há alguns detalhes que até foram, de alguma forma, esquecidos, talvez, mas que todos poderão revisitar a qualquer altura no nosso podcast, a hora da maca.wordpress.com. E quem fez anos também, e muito rapidamente, foi a Microsoft. A Microsoft, dia 4 de Abril, precisamente, faz 50 anos, portanto, 4 de Abril de 1975, a Microsoft foi lançada e realmente, portanto, passados 50 anos, vimos aquilo que a Microsoft fez, a importância que teve no mercado, não só no aparecimento também na colaboração para o MS-DOS, como também para depois para o Windows e tudo, que foi a base de muitos sistemas operativos que hoje aqui vemos, e que foi também digamos, a inspiração de muita coisa. Obviamente que também foi tirar alguma da inspiração ao sistema operativo da Apple, mas estas empresas sempre conviveram lado a lado, e é muito importante também ver aqui um pouco da história da Microsoft, da história de Bill Gates, e da forma como fez crescer esta empresa praticamente também do nada, e que hoje em dia, obviamente, é um gigante incontornável desta indústria.
Só para terminarmos, deixar aqui uma informação, que foi feito um acordo entre Portugal, Espanha e Itália. O MBWay, como a entidade portuguesa da CIBS, que utilizamos para transferir dinheiro, para fazer pagamentos, pode ser utilizada por qualquer português para enviar dinheiro, conforme enviamos para qualquer utilizador aqui em Portugal. Podemos agora enviar para um utilizador de Espanha ou de Itália. Para quem usa o MBWay para enviar dinheiro, tem agora aqui mais opções, e, portanto, se precisar de enviar para alguém que utilize um número espanhol e utilize, por exemplo, a Bizu, que é a parceira do MBWay, o dinheiro chega à conta dessa pessoa de forma automática, com este acordo entre estes três países e estas três empresas, Portugal, Espanha e Itália. Portanto, é mais uma boa solução que temos aqui na relação do dinheiro digital com os nossos parceiros, nomeadamente espanhóis e italianos.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, hoje vou aqui deixar uma aplicação que se chama OArder, com H, e é uma aplicação que guarda links. Podemos marcar links, fazer anotações simples, armazenar imagens e PDFs, e de facto esta aplicação conjuga tudo isto num só lugar, para depois fazermos buscas, listas, e podemos também recuperar de forma rápida, através da inteligência artificial que está agregada a esta aplicação, para podermos ir à procura das nossas anotações e das nossas notas que guardamos. E, portanto, eu utilizo muito a aplicação Notas, mas este OArder é um bocadinho mais, vai um bocadinho mais além daquilo que as notas fazem, e, portanto, pode ter aqui uma boa opção, pode ser aqui uma boa opção para quem precisa deste tipo de aplicações para guardar coisas que vai recuperar num futuro próximo. E, portanto, podem dar aqui uma oportunidade ao OArder para ver se funciona melhor do que a aplicação nativa da Apple, as notas. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, Nuno, eu trago aqui duas aplicações. A primeira É uma aplicação importante para quem gosta de música, para quem tem o Apple Music, por exemplo, que é o Playlisty for Apple Music. Play, P-L-A-Y-L-I-S-T-I, Playlisty for Apple Music. E esta aplicação permite fazer o quê? Permite, neste caso, importar playlists de várias fontes, como, por exemplo, Spotify. Por exemplo, se não tivermos Spotify, podemos se alguém nos enviar, por exemplo, ou se alguém partilhar connosco alguma playlist do Spotify, ou se depararmos com alguma playlist no Spotify, que também existem na net, podemos, neste caso, importar essa playlist, podemos ver o conteúdo dessa playlist, até mesmo tocar algumas das músicas antes de juntar à nossa Apple Music. A vantagem é que isto permite-nos descobrir muito mais músicas novas, não é? Porque não estamos, obviamente, aqui, estamos aqui a jogar fora da nossa zona de conforto, por assim dizer. Portanto, podemos ir à descoberta de novas músicas, novos intérpretes e novos géneros também, porque não? Poderemos, inclusive, se acharmos que uma playlist se adequa a um determinado momento do nosso dia, para treinar, por exemplo, para correr, até mesmo para fazer uma sessão de focos, porque não? Podemos fazer o download, ver realmente essa playlist, o que é que tem, e depois adicioná-la ao nosso Apple Music, e é verdadeiramente simples de utilizar. E, portanto, para quem gosta de música, para quem quer eventualmente descobrir mais música e até mesmo aceder a playlists que de Spotify, por exemplo, se não tiver, tem aqui um excelente recurso, Playlisty for Apple Music. A outra aplicação que vos trago é o PicShot. PicShot é uma aplicação muito, 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 muito simples, em que permite retirar um frame perfeito, uma still, de um vídeo que tenham. Ou seja, imaginem que têm um vídeo tirado, portanto, capturado por vocês, ou então simplesmente na vossa fototeca, alguém que vos tenha enviado. Ao abrirem esta aplicação e carregarem o vídeo para lá, esta aplicação, neste caso, vai poder escolher um frame que vocês queiram retirar por alguma razão, por estar aqui a focar alguma situação importante, alguma localidade importante, que pode ser, neste caso, também uma fotografia ou pano de fundo para alguma outra situação. Ao correrem esta aplicação, basta carregarem o vídeo que querem, procuram exatamente o modelo, portanto, a frame que desejam. Isto podem fazer avanço frame a frame, o que é ótimo, portanto, permite capturar mesmo o momento em que querem, e depois, a partir daí, tirar uma fotografia com alta resolução e ficar armazenada na vossa fototeca. É uma aplicação que pode dar jeito, eventualmente, para trabalhos e tudo mais, ou até mesmo alguma produção de conteúdo, mas que realmente trago aqui por ser extremamente fácil de usar, muito leve, e que pode ser uma ótima companhia para quem necessite de atuar neste tipo de situação. E, portanto, aqui fica PicShot, take frame from your video.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que tem a ver com lixo, sobretudo nas fotografias que temos acumulado no nosso telefone. Quantas e quantas capturas de ecrã fazemos que são necessárias para uma determinada altura e depois ficam ali armazenadas sem que nunca mais necessitemos de recuperá-las. E, portanto, isto para além das fotos e portanto, há algumas até que estão mal tiradas e que lá ficam. Mas eu já não vou a esse ponto, vou começar aqui. É porque temos que chegar a uma altura que temos que começar a limpar o telefone. E, portanto, eu começaria pelas capturas de ecrã. E há aqui uma nova fórmula de encontrar todas as capturas de ecrã que está disponível para os utilizadores. Podemos começar a limpar a nossa memória. E, portanto, como é que fazemos? Vamos às fotos, na parte inferior esquerda, vão reparar que há duas setas, uma para cima e outra para baixo. Carregam aí e diz filtrar. E no filtrar entram e filtramos por capturas de ecrã. E quando isso acontece, vão aparecer todas as capturas de ecrã que fizemos ao longo do tempo e que armazenamos no nosso telefone. E depois, diria, vão uma a uma, perceber se é algo que de facto precisa de continuar armazenado no telefone ou se pode ser descartada, e vamos apagando e vão reparar que só em capturas de ecrã há centenas e centenas de fotografias e que estão a ocupar espaço no nosso telefone e também no nosso armazenamento. E quem paga, por exemplo, o iCloud tem que ter atenção a isso, porque tem um limite. E, portanto, quando nos vamos aproximando do limite, às vezes acendo o sinal de alerta e, portanto, é a altura, então, de começarmos a limpar muita coisa, mas podemos começar por aí. E, portanto, esta era a dica que queria deixar. E tu, Ricardo?
Olha, eu como já instalei o iOS 18.4 e tenho o 15 Pro, já pude aqui ter algum vislumbre de tudo aquilo que viemos falando destes últimos meses sobre a Apple Intelligence, que tu tiveste a oportunidade de experimentar e eu não. Para o efeito, devo dizer-te que o meu telefone tem o idioma em inglês dos Estados Unidos. É um hábito já há muitos anos. Mas o mais interessante é que, por exemplo, há uma situação do iOS 18.4 que é o sumário das mensagens. E o sumário das mensagens não deixa de ser interessante, porque apesar do telefone estar em inglês americano, inglês US, o sumário das mensagens que, por exemplo, a minha filha me envia, aparece em brasileiro. Não deixa de ser interessante. Portanto, português do Brasil. Porque se a minha filha, por exemplo, manda-me uma mensagem, olha, estou atrasada, o autocarro está a demorar muito, acho que vou chegar tarde, vou chegar às tantas, etc. E depois temos aqui um sumário a dizer, portanto, o nome da minha filha e a dizer que está muito atrasada, demora no ônibus, vai chegar às tantas e, portanto, enfim. Mas, de qualquer das formas, não deixa de ser um recurso interessante, mas não é essa a dica que eu vinha trazer. Isto era apenas aqui uma curiosidade. A dica que vinha trazer, neste caso, também tem a ver, obviamente, com a Apple Intelligence, é, de facto, em termos da música ambiente. Portanto, no Control Center, se abrimos o Control Center e fomos carregar em mais para pôr um novo comando e deslizamos para baixo, vamos chegar até uma secção que é música ambiente e podemos escolher vários modos: dormir, relaxar, produtividade e bem-estar. E, portanto, cada modo tem várias playlists, tem vários sons que depois de ativo podemos ver a música que está a reproduzir, até mesmo um thumbnailzinho na ilha dinâmica, que é interessante. E podemos ainda escolher como ação no action button para ativar isto mais rapidamente. E, portanto, temos aqui, neste caso, o iPhone, sem necessidade de abrir sequer o Apple Music, ter aqui um atalho para música de fundo para os mais diferentes momentos do seu dia, seja relaxar, seja produtividade ou até mesmo para dormir. Outra situação, maior privacidade no Safari. Vamos a geral. Portanto, aplicações, Safari, mostrar últimas pesquisas, e desabilitamos isto. Isto é muito útil para quê? Porque se neste caso entregarmos o telefone ou emprestarmos o telefone a alguém, e se esse alguém abrir o Safari, ou se já entregarmos com o Safari aberto, poderão ver as últimas pesquisas que nós fizemos. Pode não ser nada de extraordinário, mas é aqui também uma forma de precavermos um pouco a nossa privacidade e de não darmos a conhecer às outras pessoas o que é que andámos a pesquisar no Safari. Obviamente que há sempre a pesquisa privada e tudo mais, mas por vezes não necessitamos de pesquisa privada porque não estamos a fazer nada de mal, simplesmente não queremos que a pessoa veja exatamente aquilo que andámos a pesquisar. E, como tal, podemos desabilitar esta situação Portanto, vamos a geral, aplicações Safari, mostrar últimas pesquisas e portanto, desativamos esse botão. Para finalizar, Visual Intelligence, também disponível agora com o Apple Intelligence, portanto, no 18.4. Os 16 têm o Camera Button, em que se carregarem no Camera Button, o Visual Intelligence entra automaticamente em ação e detecta aquilo que, para o qual estamos a apontar o telefone e dá-nos as informações sobre aquilo que tem. O Nuno já por várias vezes nos mostrou isso, de facto. E aqui o que é interessante é que nós podemos fazer, mesmo quem não tenha um 16, por exemplo, eu no meu caso tenho 15 Pro, é que podemos colocar este atalho na central de controle ou então mesmo adicioná-lo ao Action Button. E assim, apesar de não termos Camera Button, fizemos com o Action Button, ou seja, a resposta é exatamente idêntica. Portanto, é que tudo aquilo que faríamos com o 16 ou 16E, com o Camera, por 16E não, mas os 16 com o Camera Button e com o Visual Intelligence, podemos fazer também no 15 Pro, através desta situação com o Action Button, que o resultado é exatamente idêntico. Portanto, carregamos no Action Pro, ele automaticamente abre a câmera, abre o Visual Intelligence e automaticamente também identifica aquilo que estamos a ver. Portanto, e aqui ficam as dicas, espero que gostem. Traremos mais, a partir de agora, única e exclusivamente para o 18.4, porque certamente muito mais coisas ainda estão aí para ver.
A Hora da Maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar um filme e uma série. A série é da Apple TV Plus. Foi lançada agora a segunda temporada do Superfície. Como estreou a segunda temporada, eu tive a curiosidade de ir ver, e não tinha visto a primeira, e comecei a ver a primeira temporada, e é daquelas séries que te agarra e ficas lá preso e só queres ver o episódio seguinte e seguinte e seguinte. É a história de de uma pessoa que se tenta suicidar e perde toda a memória. E a partir dali começa esta série, se ela se tentou mesmo suicidar ou se foi uma tentativa de assassínio, e tudo o que está por trás da perda de memória e das recuperações que vai tendo ao longo do tempo, das memórias que vai recuperando. Portanto, é uma série muito, muito interessante, Superfície. Eu ainda não acabei de ver a primeira temporada, irei para a segunda, obviamente, mas é daquelas séries que, de facto, que agarram. Depois, um filme, Netflix, Breaking, é a história de um veterano de guerra dos Estados Unidos que chega ao desespero porque não lhe pagam a reforma, e o homem fica sem soluções, sobretudo para ajudar a filha, e portanto comete uma verdadeira loucura, e é uma história verdadeira que aconteceu nos Estados Unidos e que vale a pena ser vista. Eu não vou aqui dizer mais dados para não estar aqui a abrir muito mais a porta, mas é de facto uma belíssima história. Breaking está no Netflix e vale a pena ver este filme. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, esta semana trago apenas uma série, não tive mesmo tempo para ver mais nada, curiosamente, mas esta série que está no Prime chama-se The Bondsman. É uma série protagonizada pelo não menos conhecido Kevin Bacon. É uma série extremamente recente, portanto é de 2025, tem 7.4 no IMDb, portanto é sempre também uma boa classificação. É uma minissérie para já com 8 episódios, não se sabe se irão seguir outras temporadas, mas retrata a história de Hub Halloran, neste caso Kevin Bacon, que é um caçador de prémios que foi assassinado, é ressuscitado pelo diabo para caçar demónios que escaparam da prisão do inferno. Ok, isto é ficção, é verdade, parece assim muito rebuscado, é verdade, mas tem o seu quê, acreditem, tem o seu quê de engraçado, e tem algumas partes até com alguma comédia e Kevin Bacon como o excelente ator que é, não deixa de dar aqui uma forte personalidade a esta série. Experimentem-na, uma série que se vê muito, muito bem, tem 8 episódios para já, como disse, e realmente vamos ver o que é que esta nova oportunidade de estar na Terra, realmente com a ajuda da sua família, ou até mesmo com a não ajuda, porque às vezes estorvam um bocado, de facto, Hub descobre, neste caso, descobre o porquê dos seus próprios pecados e que levaram a condenar a sua alma, e começa a refletir e com isso começa a pensar em ter uma segunda oportunidade na vida terrestre. Sigam, tem aqui um pouco de tudo esta série, e não deixa de ser interessante. Kevin Bacon tem um desempenho muito, muito interessante também. E para ter 7.4 no IMDb significa que também não é assim tão mal, apesar, obviamente, de pura ficção. The Bondsman na Prime.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de regresso na próxima semana. Se quiserem escrever, já sabem que podem escrever para o nosso mail horadamaca@icloud.com e devem seguir este episódio porque todas as notas estão lá no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, visitem-nos a nós, visitem também o site www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Não se esqueçam que, como ouvintes da Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices, mas têm que se identificar como ouvintes do podcast A Hora da Maçã, em qualquer loja presencial e até mesmo em compras online. Portanto, tudo boas razões para continuarem na nossa companhia, visitarem o site da iServices de vez em quando. Tem sempre novidades, todas as semanas, garantidamente. Portanto, veja tudo o que a iServices pode fazer por si e pelos seus dispositivos, pela sua vida digital. Da nossa parte, estaremos cá para a semana. Contamos com todos aí desse lado e agradecemos, obviamente, o vosso apoio e o vosso suporte e a continuação de nos acompanharem todas as semanas. Um grande abraço, bem-ajam. E até à próxima.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.